antes de começar a falar aqui, porque vocês sabem que eu gosto de falar, né? Gosto muito. Eu queria divulgar nosso parceiro dessa primeira temporada do Pode Falar, Galvão. A PixBet, o site de apostas que tem o saque mais rápido do mundo.
Ih, cara, já entrou na conta.
Prepare seu coração, ouvinte brasileiro.
Vamos lá? Um, dois, três, quatro, gravando cinco.
Meus amigos, amigas, eu acho que em um desses episódios eu tenho que falar de, nessa minha longa vida, em 2022, 48 anos de televisão, caminhando para 41 anos de Globo, só de Globo, de outras experiências e de outros esportes que não futebol ou Fórmula 1, que acabaram sendo os que mais formaram a minha carreira, seleção brasileira, futebol, Fórmula 1. Mas eu tenho, primeiro eu tenho uma ligação pessoal muito grande com o basquete, porque eu fui jogador de basquete, cheguei a ser profissionalzinho de basquete, pelo menos pagava faculdade, pagava gasolina do carro. Mas eu entendi a tempo que era melhor estar do lado de fora da quadra falando do jogo do que lá dentro fazendo o jogo, que eu não ia para lugar nenhum. Mas em determinado momento até enganei direitinho. Mas eu pratiquei todos os esportes, eu fiz faculdade de educação física, eu sou professor de basquete, de handball, com pós-graduação, fiz minha professora de basquete de pós-graduação foi Norminha, grande Norminha, de atletismo, Clóvis Nascimento, técnico de grandes campeões do atletismo, de medalhistas olímpicos, técnico de vôlei, Valdemir Romani, técnico da seleção brasileira. Então a minha ligação sempre foi muito forte com todos os esportes, e hipismo, e natação, e atletismo, e tudo. Mas tem algumas coisas que realmente me encantaram. Eu vou acabar esquecendo de alguma coisa aqui. Em 84, eu fiz minha primeira Olimpíada. E o grande momento acabou sendo com o futebol. Teve um grande momento naquela Olimpíada, que foi o ouro do Joaquim Cruz, para cima de recordista mundial, de campeão do mundo, de Sebastian Coe, de Zé, essas coisas todas. Mas foi o Osmar Santos que fez aquela narração. Eu fiquei muito também com o futebol, fazendo muitas outras coisas, fazendo voleibol, fazendo basquete, fiquei com o futebol indo até a final, que foi Brasil e França. E aí começou a gerar na minha cabeça também, como no futebol brasileiro, a expectativa da conquista do ouro olímpico, que não vinha nunca, né? E passaram as Olimpíadas de 84, 88, de 92, de 96, de 2000, de 2004, de 2008, de 2012. Aí um monte de vice-campeonato e caía pelo meio do caminho, até que chegou o ouro de 2016 e a repetição do biolímpico em 2021, na Olimpíada que seria 2020, que a pandemia acabou jogando para frente de Tóquio para 2021. Então, se o futebol em 84 não deu todas essas alegrias, em 92, quando o ouro do vôlei masculino, foram 10 meses que eu passei fora da Globo, não tive esse prazer de narrar o ouro da seleção masculina de vôlei, em 96 veio o primeiro ouro feminino na história olímpica. E uma final brasileira no vôlei de praia. Jaqueline, grande Jaque, grande Sandra. Jaqueline e Sandra contra Mônica e Adriana. Uma final fantástica. E aí as meninas do Brasil ficaram com ouro e prata. Imagina a emoção ali naquela quadra em 96 fazendo isso. Uma coisa fantástica, porque a gente torcia muito para que uma das duas duplas, ou Jaqueline e Sandra, ou Mônica e Adriana, pudesse chegar à final. Mas as duas duplas chegando na final, ou seja...
Bem, amigos da Rede Globo, hoje vamos ter ouro e prata.
Seria o primeiro ouro feminino na história. Seria uma prata que não vinha assim com tanta facilidade também. E foi... absolutamente espetacular. Em 2000? Ah, 2000.
Vamos que é prata, vamos que é prata, vamos que é prata, é prata, é prata, é prata, é prata para o Brasil!
Isso é um capítulo à parte. Sempre que me pergunto minhas três narrações favoritas, eu vou lá pela ordem. Em 88, primeiro título mundial do Ayrton Senna, Suzuka, é uma coisa fantástica, eu me lembro, tô vendo ele gritando e vibrando dentro do carro, já batendo no cinto, braço para fora.
O Brasil inteiro aguarda, Ayrton Senna, ergue o punho, vibra, é a Brasil.
Já tinha transmitido dois títulos, já tinha transmitido o título mundial do Nelson Piquet, tinha feito as últimas corridas de Emerson Fittipaldi, tantos outros que passaram pelo caminho, mas aquilo ali ficou marcado para mim. De 88 eu pulo para 94. É tetra, é tetra, é tetra, é tetra, acabou, acabou, é tetra.
Acabou!
E de 94 eu vou para 2000, Olimpíada de Sydney. E eu errei, porque eu tinha que falar é prata quatro vezes, que era o 4 por 100. E foi isso que eu quis fazer. Os quatro brasileiros, é prata, é prata, é prata, é prata. E eu falei, é prata, é prata, é prata, é prata, é prata. E acabaram sendo cinco. Eu fiquei meio quieto, escondi isso de todo mundo. Tá na vida dos quatro. E entrou pra minha vida, porque, olha só. 4 por 100. São 8 finalistas. 8 vezes 4, 32. 32 pessoas participando. E tinha Estados Unidos super favoritos, tinha Cuba que era muito forte, o time brasileiro também era muito forte, tinha outros, e você tem que narrar passagem de bastão. Não pode ter o erro na passagem de bastão, não pode queimar, porque senão é desclassificado, tem que ficar de olho nisso tudo. E veio e vê a luta dos Estados Unidos à frente, e vê a luta pelo prato, o bronze é prata, até chegar, não é prata, é prata, é prata. E eu sei porque todos acabaram virando amigos e depois já trabalhei em duas Olimpíadas com dois deles. Eu sei que isso também está na vida deles, está na vida do Vicente Lenilson, está na vida do Edson Luciano, está na vida do André Domingos, está na vida do Claudinei Quirino, que foi o último, que fechou. E eu dizia, vai Claudinei, vai Claudinei, vai Claudinei, e é prata, é prata, é prata, é prata, e saiu um quinto, é prata. Que acabou se justificando muito depois. Tem duas coisas. Uma aconteceu e a outra tinha que ter acontecido. Uma foi muito tempo depois, um quinto brasileiro recebeu a medalha, porque ele participou da semifinal, não me lembro exatamente agora, quem dos quatro estava sentindo uma contusão. E eu acho que era o Vicente Lenilson que estava sentindo uma contusão, ou o Edson Luciano, estou em dúvida agora. E não participou da semifinal e ele teria direito à medalha. Foram muitos e muitos anos até que esse cara, o Cláudio Roberto, tinha corrido a semifinal, como eu disse. Ele esperou mais de 20 anos, duas décadas, para poder receber a medalha dele. O quinto é prata, que eu gritei ali, por sorte, né? Que tinha errado, acabei gritando. Mas eu tenho uma bronca dessa história. Porque os Estados Unidos ganharam a prova. O Brasil, Claudinei Quirino, passou pelo cubano, foi prata, é prata, é prata, é prata, é prata, é prata. É do Brasil! E, da mesma forma que o Cláudio Roberto, 20 anos depois, recebeu a medalha dele, veio a público que, na semifinal, um americano correu dopado. Então, a regra do esporte olímpico, a medalha de ouro dos Estados Unidos tinha que ser tirada. E teria que ser dada a quem? A quem chegou em segundo. Quem chegou em segundo? Brasil. Quando o Rodrigo Pessoa ganhou a medalha de ouro dele, ele foi segundo, ficou com a prata, depois se comprovou o doping no cavalo do primeiro, e ele recebeu na lagoa Rodrigo de Freitas, ali, bacana, bonito, vestido de cavaleiro, para receber do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Olímpico Brasileiro a medalha de ouro dele. O Comitê Olímpico Brasileiro não quis se desgastar, não brigou o que devia ter brigado. O Nusma era o presidente de todo esse tempo, também foi banido do esporte, junto com os outros da CBF, e não brigaram o que deveriam ter brigado. Os rapazes da prata são muito corretos, eles têm um pouco de recato quanto a reclamar disso. Eu não tenho. Fraqueza do Comitê Olímpico Brasileiro, porque a prata tinha que ser ouro. Em 2004, duas grandes sensações. Uma de conquista, que foi o segundo ouro do vôlei masculino, com dois jogadores que eram então bicampeões olímpicos. O Maurício e o Giovanni estavam na reserva, mas entraram em momentos importantes. A seleção brasileira conquistando o ouro olímpico em 4 em Atenas, onde tudo começou em Olimpíada. Foi absolutamente fantástico fazer aquela transmissão. E eu saía, normalmente, sempre do ginásio de vôlei e andava 15 minutos no máximo, 15 minutos, 20 minutos no máximo de carro, e ia para o estádio de futebol onde se jogava o torneio feminino de futebol. E aí chega a grande final Brasil-Estados Unidos. As meninas do futebol brasileiro, Formiga, Marta já brilhando, uma coisa espetacular.
E que jogo foi aquele?
Decidido na prorrogação. Eu não lembro o nome do juiz, se era juiz ou se era juíza, mas quase arrancaram a cabeça da Marta dentro da área e não deram pênalti para a seleção brasileira. E ali, olha, o jogo foi muito igual, muito intenso. A prata foi muito comemorada, mas não veio o ouro. Então esses dois momentos de 2004 ficam guardados na minha memória, na minha emoção. O ouro masculino da seleção de vôlei e a prata da seleção feminina. Aí nós vamos para 2008.
2008, eu vou deixar a coisa para trás, porque 2008 foi um abuso.
Primeiro, eu pude acompanhar, junto com o Gustavo Borges e com o Marcos Uchoa, a saga inteira de Michael Phelps. Todas as vitórias, todos os ouros, até aquele.
Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou!
E essa história é porque é só um gênio para ganhar aquilo ali. E quando ele pulou na piscina, não dava para ganhar. Não dava para pegar o húngaro, se não me engano, mas que seja polonês, sei lá, já nem lembro. E quando foram para as passadas finais, depois tua memória tá puxando aqui para ver quem foi na chegada com ele, naquele revezamento. E quando foram para as braçadas finais, ele tava uma braçada atrás. E aí eu venho com a maluquice do ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu! Porque para mim tinha perdido mesmo. O adversário deu uma braçada um pouco antes dele. Mas assim que eu grito perdeu, eles tocam. E ele tocou a borda da piscina antes do adversário. Porque a braçada, apesar de estar na frente, faltou alguma coisinha para a ponta do dedo dele tocar na parede da piscina. E ele, pá, com aquele braço gigantesco dele, a braçada veio atrás e ele tocou antes. Então eu gritei, perdeu! Aí aparece lá aquela coisa moderna que tem hoje nas imagens. Michael Phelps primeiro, ganhou! Aí, não, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou! Fantástico, Michael Phelps. E depois, na Olimpíada de 2016, montaram lá uma oportunidade de eu conversar com ele. E ele me dizia assim, bueno. E falava em inglês assim, eu ganhei, cara. E eu falava, ô, Phelps, você tem certeza? Eu até hoje não sei muito se aquele negócio do toque funcionou direito. Ele ria, eu ganhei. Aí eu falei, ganhou, perdeu, ganhou, ganhou. E pude conversar com ele ao vivo durante uma prova de natação na Olimpíada em 2016. Então esse foi um grande momento. Aí depois, no mesmo lugar, vem a apoteose pra nós, né? Que é o ouro do Cielo. Bate recorde mundial e conquista o ouro. É uma prova maluca que o cara pula e não respira e vai nadando e vai nadando e vai nadando. Aqueles 50 metros numa velocidade estonteante. É difícil você ver o momento da narração, o momento que o cara vai dominar a prova. Que vem todo mundo na mesma batida, mas o Cielo tava na frente, e ganhou! É ouro pro Brasil, aquilo foi um momento. O Gustavo Borges enlouqueceu. O Gustavo Borges é o brasileiro que mais ganhou medalha olímpica. Mas não tinha um ouro. Então o Gustavo Borges enlouqueceu. Ele, o maior medalhista da natação brasileira, 4 medalhas, não veio ouro porque tinha um cara chamado Popov, um russo. Alexander Popov. E o Gustavo Borges assim, azar meu, né? Tá junto com o Popov, os dois no auge ali na época, mas o Gustavo Borges é fantástico. Mas quando o Cielo ganhou ouro, O Gustavo Borges enlouqueceu, berrou, berrou, berrou e pulou da cabine pra piscina. Eu falava, Gustavo, volta que você vai ser preso, você vai ser preso. Até alguém saber que era o Gustavo Borges, 4 vezes medalhista olímpico, que tava pulando ali pra abraçar o Cielo, eu não sei com aquele rigor da segurança que foi na China, não sei como é que ele não foi preso. Não sei como é que ele não foi preso. E aquelas coisas do Yuyu, e o Cielo antes de largar, batia no peito e ficava com o peito tudo inchado e batia no peito e depois chorando, chorando, chorando copiosamente no pódio, e depois na entrevista pro Marcos Uchoa, ou seja, o Cubo de Gelo tá na minha história, pela saga do Phelps e pelo ouro do César Cielo. E aí vem, se eu já tinha feito o ouro do vôlei de praia feminino, aí vem o primeiro ouro do vôlei feminino. Absolutamente inesquecível, fantástico, fantástico. Vi as meninas ali na quadra, conquistando o ouro, a alegria, a força, a capacidade. Foi um outro momento absolutamente espetacular, que eu não me esqueço, veja que eu estou me fixando nas Olimpíadas, né? E também nessa Olimpíada, era uma vez à noite, estava lá num estádio, até sem muita expressão, e Brasil e Estados Unidos, ou Estados Unidos e Brasil, repetiam a final do futebol feminino. Olha, já nessa época, a Olimpíada, a gente tinha instalações de trabalho excepcionais. Mas nesse estádio de futebol, era uma cabine comum, assim, comprida, e uma bancada de madeira, parecia uma tábua ali em cima, e um do lado do outro. E se a primeira decisão em 2004 foi dura, ali, um jogo justo, igual, as americanas ganharam na prorrogação, tem aquele lance do pênalti, que eu não me esqueço, que não deram a favor do Brasil. Dessa vez, a seleção brasileira jogou muito mais que a seleção americana. A técnica da seleção americana é a técnica, hoje, da seleção brasileira. E eu, nas Olimpíadas, conversando com ela ao vivo, numa entrevista, disse assim, você há de concordar que em 2008 o time brasileiro jogou bem mais do que o seu time americano. Ela falou, não, pior que você tem razão, jogou mesmo. Jogou mesmo. Eu tô falando da Pia, que era jogadora, foi a técnica da seleção dos Estados Unidos, lá na final de 2008, e que hoje é técnica da seleção brasileira. Ela foi obrigada a concordar que a seleção brasileira de 2008, na final, jogou mais. E olha, um lance desse de jogo, os Estados Unidos acabaram por fazer 1-0, era uma pressão, e sabe o dia que a bola não entra? E pega na trave, e pega na beira da trave, e a goleira faz a defesa, e o chute sai errado, e bate na perna da outra jogadora brasileira quando vai pro caminho pro gol. E eu fiquei de pé e comecei a me esguelar. E aí, quando eu vejo, tá os narradores do mundo inteiro, e todo mundo anunciou americano, torcendo pro Brasil, torcendo pra seleção brasileira. E eu gritava, e todo mundo gritava junto, foi um frenesi naquela cabine, e o desgraçado do gol não saiu. E de novo, foi a medalha de prata contra os Estados Unidos. Ainda bem que um ano antes, no Pan-Americano, uma final, quarta-feira, um dia de semana, no velho Maraca, antes da obra, foi uma goleada, mas foi tanto gol que eu já não lembro nem quanto foi, se foi 6, se foi 7, sei lá quanto é que foi, em cima de uma seleção dos Estados Unidos. Foi um dia inesquecível, um dia de glória do futebol feminino. Tá bom, foram 2 finais olímpicas e prata, e foi prata, mas essa final do Pan-Americano, alguém vai dizer, mas não era a seleção mais forte dos Estados Unidos, não interessa. Tinha os Estados Unidos do outro lado e tome gol pra cima delas. E o Maracanã lotado. Sabe o que é o velho Maraca lotado? Maracanã lotado num dia de semana de tarde. Foi absolutamente espetacular. Não tá na Olimpíada, tá no Pan-Americano, mas foi o... Foi uma maravilha. E as 2 finais contra os Estados Unidos, foi uma época de ouro, realmente, do futebol feminino, que tomara que volte a ser. Está tendo um trabalho maior agora, temos Campeonato Brasileiro, e tem o Corinthians que ganha, está todo mundo tentando chegar no Corinthians, o Corinthians é campeão paulista, o Corinthians é campeão brasileiro, o Corinthians é campeão da Libertadores, e mais de uma vez, e tinha que ter o título mundial, né, que tem igual no futebol masculino, para a equipe feminina do Corinthians ser campeã do mundo também, né? Mas 2007 também foi apoteótico com aquele Maracanã lotado. E o Maracanã lotado, e 5-0, e tome gol! Pra cima das americanas. Foi muito bacana, foi muito bom. Em 2012, eu não, não narrei a Olimpíada. Os direitos em TV aberta não eram da Globo. E eu fazia um programa que fechava a programação do Sport TV. Muito bacana. Mas eu, para assistir, comprava ingresso, ganhava ingresso dos amigos do Luiz Alexandre, do voleibol, seleção brasileira, do vôlei, que já estava no basquete, me dava os ingressos, podia assistir basquete, ver o meu basquete, olha, e o sofrimento que foi, mas eu não estava narrando não, mas ficou guardado um jogo contra a Rússia que era para ir para semifinal. O Brasil estava na frente, 2 pontos na frente, faltavam, sei lá, 4 segundos para acabar, uma lateral para o time da Rússia, e tinha uma falta para gastar. E bate o lateral e o jogador russo caindo fora da quadra, consegue um ângulo de arremesso que é impossível, que tinha que bater no bico da tabela, faz 3 pontos, eles, pam, a bola entra e acabou. E o Brasil acabou ficando com o 5º lugar no basquete. Esse foi um grande momento. Mas tem um outro momento do basquete que eu não esqueço. Derrota emociona? Emociona. Como as das finais do futebol feminino. Voltando lá para 96 em Atlanta, a final do basquete feminino. Brasil contra Estados Unidos. Rainha Hortência, Magic Paula e todas as grandes jogadoras. E eu tive a felicidade de fazer essa transmissão, mas fiz as outras no caminho até chegar a essa final. Era impossível ganhar da seleção dos Estados Unidos. Mas jogaram com uma força, com uma alegria, com uma vontade de estar numa final olímpica. Hortência foi mais rainha do que nunca, Paula foi mais médica do que nunca. E foi absolutamente, absolutamente espetacular. Para outra prata, bem douradinha, foi essa do basquete feminino em 96. Em 2012, eu estava como torcedor no Estádio Olímpico, vendo o raio rasgar a pista dos 100 metros pela segunda vez. O Usain Bolt tinha vencido em 2008 em Pequim, na China, repetiu em 2012 lá na Inglaterra, e depois em 2016, aí estava no estádio narrando a terceira medalha consecutiva de ouro, o Usain Bolt, ele com bandeira da Jamaica, com bandeira do Brasil, uma estrela. Nada será igual no atletismo quanto o raio, o Usain Bolt, ganhando as corridas de 100 metros. Ele ganhava de 100 metros, ganhava de 200, ganhava de 4x100, ele ganhava tudo. Mas o impressionante é o tricampeonato 2008, 2012, 2016. Em 2016, tem grandes momentos. Mas finalmente veio o tal do ouro olímpico no futebol. Olha que já tinha feito o Brasil na final em 84, já tinha feito o Brasil ficar pelo caminho. Em 96, em Atlanta, o time brasileiro era fantástico, mas era fantástico. E tinha Roberto Carlos, e tinha Bebeto, e tinha Ronaldo, e tinha Rivaldo. Nossa, era um time absolutamente espetacular. O Zagallo como técnico ganhava o jogo e perdeu na semifinal da Nigéria. Gol do Canu, quando era o gol que, na prorrogação, fez o gol que acabava. Ainda bem que acabou essa maluquice do Golden Goal, do gol de ouro. E depois acabou goleando Portugal e ficou com a medalha de bronze. Em 2012, perdeu o final pro México. Mas em 2016, veio. Maracanã lotado, sofrido, nos pênaltis. O último pênalti alemão, o Everton defendendo. E o último pênalti brasileiro, o Neymar marcando, e aquela explosão de alegria e o ouro. Mas teve outros grandes momentos também que me fizeram vibrar. E um momento muito especial foi o ouro no boxe. Esse trabalho tão espetacular do boxe brasileiro, mas fundamentalmente do boxe da Bahia. Os campeões que por lá se formam, mas o Robson Conceição dando um show de boxe e ganhando a medalha de ouro no boxe, foi outro momento inesquecível. ...2021... diferente, uma Olimpíada sem ir lá. Pra mim era um mundo meio louco, tinha que acordar às 2 horas da manhã, às 3h30, 4 horas da manhã no máximo, já estava nos estúdios Globo, onde foi montado, tentamos trazer Tóquio para dentro do estúdio, trazer para vocês, e era muito bacana, eu gostei demais, ficava hora naquele palco que corria para a cabine, e transmitia futebol, e corria para a cabine, e ia fazer ginástica. Aí a ginástica foi uma coisa... Gente, as medalhas da Rebeca, mas o ouro no salto e depois as outras medalhas, é um momento de absolutamente de glória, de glória. Foi uma coisa espetacular. E teve aquele, os memes, né? Porque tinha uma câmera dentro da cabine, eu de costas, não querendo ver. E a Daiane também sofrendo. E foi uma coisa... E aquela câmera lá e eu de costas, meio que sem querer olhar. A trave, gente. Pra cair da trave. A Daiane também desesperada. E o Diego Hipólito enlouquecido. Eu falei, o Diego chegou e falou assim: eu vou voltar, eu vou pra Paris. Aquilo mexeu com todo mundo. A Daiane ali, angustiada, ela que foi tão espetacular. Olha, foi um pedacinho de pedra lá de fora impediu que ela conquistasse o ouro na prova de solo. O Hipólito também, uma coisa que ele fazia todo dia, 78 vezes por dia, tá, tropeçou, caiu sentado, levantou, e aí teve que vir lá do fundo do baú para ganhar a medalha dele depois nos Jogos do Rio em 2016. Esse foi um momento absolutamente espetacular. Foram vários momentos. Mas eu fico com esse e com a final do futebol. Foi a maior audiência de toda a Olimpíada. A final do futebol, Brasil contra a Espanha, um time espanhol, que é o trabalho de renovação da Espanha, que é praticamente o time principal da seleção da Espanha hoje, e a vitória por 2-1, um segundo gol na prorrogação. Foi, ou seja, aquele ouro do futebol que não vinha, que eu já tinha feito finais perdendo final, já tinha feito semifinal perdendo semifinal, veio em dose dupla. O ouro de 2016 e o bicampeonato olímpico de 2021, valendo pelos Jogos de 2020. Mas eu contei tantas histórias do vôlei, da natação, do atletismo, do basquete, do futebol olímpico. Mas e o tênis? Eu transmiti um jogo do Guga, eu já não lembro, acho que foi Sydney, em 2000. Um jogo. Depois o segundo não deu, porque tinha um futebol, e aí o Guga perdeu. Sempre me perguntam o que, que eu gostaria de ter feito que não fiz. É, sem dúvida nenhuma, a minha maior frustração como narrador nesses... Narrador de televisão, eu sou desde 77, cara. Já não sei fazer essa conta. 87, 97, 2007, 2017, 45 anos. De Brapa, chegando a 41 anos de Globo. Eu não consegui fazer o Guga, nem ganhando um grande torneio, quanto mais o Grand Slam, um torneio de Grand Slam, o tricampeonato de Roland Garros. O Guga sabe disso, o Guga que foi meu parceiraço na Olimpíada de 2016. Essa é uma outra coisa muito bacana, porque um dia lá dentro, assim, gente, vamos fazer uma coisa, o seguinte, a gente sabe que o tênis, o Brasil não vai tanto à frente, as transmissões de tênis são mais difíceis, porque ninguém sabe quanto tempo demora, são muito longos. Eu queria que o Guga trabalhasse comigo, que ele é comentarista mesmo, de quê? De tudo. O Guga comentou natação, o Guga comentou basquete, o Guga comentou atletismo, o Guga comentou futebol. E que barata, paixão do brasileiro pelo Guga. Guga, abração pra você. Cara, eu queria demais ter transmitido uma grande vitória do Gustavo Kirten. Eu queria demais ter transmitido um dos três títulos dele em Roland Garros. Mas não se pode ter tudo.